É tão difícil andar às escuras. E num mês em que nós vamos estar a refletir sobre a importância da luz, é incontornável nós termos falar também de trevas, de escuridão. Às escuras versus às claras. E é em muitos domínios que é difícil andar às escuras. Não é apenas no trajeto da cama até à casa de banho, quando nos atrevemos a tateando ou fiados na nossa memória, não acender nenhuma luz. Há outros trajetos muito mais complexos, em que não acender a luz pode fazer toda a diferença. Quantas quedas e quantos galos eu e tu evitaríamos se nós encontrássemos uma nesga de luz, se nós nos atrevêssemos a usar uma pequena lanterna, a utilizar o candeeiro da mesa de cabeceira. Por carga d'água é que teimamos em caminhar às cegas em bifurcações morais? Teimamos numa encruzilhada? Às vezes é só uma bifurcação, portanto há dois caminhos possíveis. E, no entanto, teimamos avançar às cegas, fechar os olhos e os ouvidos até perante assuntos complexos. Ah, não quero pensar nisso. Até usamos uma expressão, seja o que Deus quiser. Sério? Perante assuntos complexos como sublimar vícios ou até as nossas manhas crónicas, fingimos que não vemos e insistimos em não ver. Não nos encaramos. E o que é verdade é que pesa-nos a consciência. Falo por mim. A consciência pesa e, no entanto, sabe-se lá porquê, ou porventura até sei, continuo a assobiar para o lado. É uma expressão popular de quem finge não querer ver. Então, a sugestão durante este mês é que nós tenhamos algum trabalho de casa interior. Portanto, as notas serão tuas. Os apontamentos, se desejares, são da tua inteira responsabilidade. Mas vamos juntos pensar e permitir que Jesus desfaça as nossas trevas. E, por que não, que Ele possa iluminar o nosso caminho diário. Sim, Jesus vem. Nós cantámos hoje coisas seríssimas e tão importantes no decorrer da nossa reflexão. Mas espera, perdoar está no cardápio? Perdoar? Bom, mas de que tipo de perdão é que nós estamos a falar? De que tipo de assunto? Aquilo que nos fizeram, espera, aquilo que ocorreu na minha infância, na adolescência, o mês passado, o comportamento da minha entidade patronal, aquele ato abusivo de alguém que era expectável que fosse o meu chão, fosse o meu espaço seguro, perdoar? Nem pensar. Eu creio que todos nós, em determinado tipo de assuntos, às vezes até nos cabeçalhos, nas parangonas das notícias, dizemos, não, isto é imperdoável. E temos até, em escadinha, aquilo que consideramos imperdoável. O que é que considerarias imperdoável no trânsito? O que é que consideraríamos imperdoável numa repartição das finanças? O que é que consideraríamos imperdoável a um Presidente da República? O que é que considerarias imperdoável ao teu pai ou à tua mãe? O que é que tu consideras que fizeste que é imperdoável? Sério? É mesmo imperdoável? Quantas e quantas vezes achamos que todos os limites do razoável foram ultrapassados e que não há volta a dar, pelo que fazemos uma coisa ao perdão, engavetámo-lo. E com chave e cadeado. E é um assunto irremediável para nós. Não, 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 não. Aquele assunto em concreto não tem perdão. Acumulamos ressentimentos? E há que assumir, a escuridão aumenta dentro de nós. Está escuro. Há um breu, há uma densidade que impede que nós vejamos, quanto mais não seja até o outro ou a nós próprios. Uma primeira pergunta: haverá forma de desfazer tamanhas trevas e do meu e o teu íntimo clarear? Será que há? Eu não sei como é que eu convosco, mas esta é uma pergunta que impus a mim próprio. Porque senão, eu vou desfazer-me aos pouquinhos. Vamos cá ver o que Jesus diz a este respeito, vamos? É que se o fizermos, afinal é melhor pensar. Lembram-se, nós dissemos nem pensar. Mas quando nós escutamos Jesus, afinal, se calhar, vale a pena pensar. Quanto mais não seja no que Jesus disse, mas no que Jesus fez. Nova pergunta. Mas e quando que me atingiu foi uma traição medonha por parte de irmãos de sangue? Nós poderíamos estar a falar de José, mas não, estamos a falar de mim e de ti. Alguém que na esfera do teu relacionamento fraternal, gente com quem dividiste teto, eventualmente numa comunidade estudantil, mas pode eventualmente ter sido também no teu berço. Mas e quando um homicídio ocorre numa rixa, num desentendimento? E nós podíamos estar a falar de Moisés, mas não estamos a falar de Moisés, estamos a falar do Jónatas e estamos a falar de ti. Porquê? Porque há desentendimentos no quadro da nossa existência onde resolvemos matar, ou onde nos mataram, assassinaram-nos. Às vezes o caráter, outras vezes a quebra foi definitiva de relacionamento. Há porventura lugar para o perdão quando isso acontece? Ou quando um adultério seguido de um plano maquiavélico de assassinato acontece? Nós poderíamos estar a falar de quem? Sim, é verdade, podíamos estar a falar de Davi. E nós entretínhamos-nos por aí se estivéssemos a falar de outro. Mas o que importa aqui é se este tipo de acontecimento ocorre no âmbito dos teus relacionamentos. Uma traição, um adultério, aquilo que não é expectável, a quebra de confiança e depois o entapetamento. É vos familiar este? É tentar encobrir, tentar arranjar mecanismos para tapar o sol com a peneira. Mas nós queremos, efetivamente, que a luz de Cristo ilumine. Será que eu estou condenado a permanecer às escuras quando sou abusado? Ou quando sou o abusador? Não, se eu sou o abusador, então não há desculpa possível. Mas quando eu sou o abusado, será que eu tenho de perdoar o abusador? São perguntas difíceis. São perguntas que mexem com os nossos relacionamentos diariamente. E alguns, se porventura nos atrevêssemos a fazer um exercício, dar-nos-íamos conta que talvez tenhamos alguns casos que não estão devidamente resolvidos, onde o perdão não aconteceu. É possível experimentar perdão e claridade interior após cair em desgraça? Eia que golpe! Não. A corrupção atingindo aquele valor monetário já não tem perdão. Ainda se fossem umas centenas de euros, agora se falamos de centenas, de milhões de euros, tem perdão? Como é que Jesus procedeu quando isto e muito mais foi por si vivido? E é aqui que eu vos convido para abrir a palavra. A palavra é essencial na nossa caminhada cristã como comunidade. E nós, como igreja que assume que ama Deus e ama pessoas, inspira-se em Jesus. Ele que nos ensina, então, como Deus, o Pai, procede e como nós, seus filhos, devemos imitá-lo. E Jesus, na perfeição, Então, com as cutucadas, as beliscadelas do Espírito Santo, então permite que nós possamos rasgar horizontes e ver, mesmo quando parece que só há trevas à nossa volta. Então convido-vos a juntos podermos abrir a palavra e vamos fazê-lo em Lucas, no capítulo 23. E pausadamente, detenham-se, se alguma palavra ou alguma frase mexer convosco, parem lá. Eu continuarei a ler, mas se esse for o alfinete que o Espírito usar para te picar, para se meter contigo, então aceita-o e vamos juntos dar lugar a que a palavra Jesus em pessoa nos fale. Leio Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao 49. Chegaram ao lugar chamado Caveira, e ali o pregaram numa cruz, bem como aos dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Eles dividiram entre si a roupa de Jesus depois de terem deitado sortes. O povo olhava para aquilo tudo enquanto as autoridades judaicas faziam troça dele e diziam: salvou os outros, que se salva a si mesmo, se é o Messias a quem Deus escolheu. Também os soldados escarneciam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre. E diziam: salva-te a ti mesmo, se és o rei dos judeus. Por cima de Jesus estava um letreiro com estes dizeres: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados insultava-o assim: então não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendia-o: não tens temor a Deus? Tu que estás a sofrer a mesma condenação? Nós estamos aqui a pagar o justo castigo pelos atos que temos praticado. Mas este não fez nada de mal. E pediu a Jesus: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Jesus respondeu-lhe: podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era quase meio-dia quando o sol deixou de brilhar e toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. A cortina do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu. Ao ver isto, o oficial romano que ali estava deu glória a Deus, exclamando: este homem era realmente justo. As pessoas que lá se juntaram para presenciar o que acontecia, depois do que viram, voltaram para casa a bater no peito. Todos os que conheciam Jesus pessoalmente, incluindo as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia, ficaram a uma certa distância a ver o que se passava. Imperdoável. Do que falamos? Quando olhamos para o que Jesus disse e para o que Jesus fez, como é que isso toca com a nossa própria vida? Sejamos eu e tu religiosos, implacavelmente julgadores, repito, eu e tu, sendo religiosos, implacavelmente julgadores, exatamente como aquela corja de religiosos que montou um plano para eliminar Jesus. estejamos eu e tu pregados na cruz, à direita ou à esquerda, quais são os crimes com os quais me podiam imputar, responsabilizar? Vários. Ainda assim há esperança de perdão. Caminhamos nós de uma forma religiosa muito certinha e por isso temos sempre os dedos apontados sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ainda assim há esperança de perdão para ti e para mim. Se porventura tu consideras, não, mas o que eu fiz, aí eu mereci as consequências do que fiz. Ainda assim há esperança de perdão para ti e para mim. Lembram-se do que cantámos já hoje? Amor maior do que o meu pecado. Cantámos isso. Quem nos pode separar? Uau, é importante nós... Espera, eu cantei isso mesmo, só que eu não tinha pensado que isto tem implicações à luz do que Jesus disse e fez. Uau, o amor dele cobre mesmo o facto de sim, eu merecer a cruz, a exposição dos meus erros, dos meus pecados. Lembram-se, cantámos também, perdoa o meu errar. Perdoa as minhas calinadas. Perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus abusos, perdoa os meus excessos, perdoa o meu mau feitio, perdoa as minhas escolhas inquinadas, perdoa o meu errar, Senhor. Então, por que não equacionar já que o perdão faz parte mesmo da vida dos seguidores de Jesus? Quem segue Jesus está a ser, de algum modo, a todo instante, delicadamente, ainda que de forma radical, empurrado para o perdão. Lembram-se do que escutávamos na palavra em Isaías, capítulo 43, verso 25? Eu recupero. Da minha parte, eu esqueci as tuas revoltas, sem me lembrar mais dos teus pecados. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, honrando aquilo que o Pai havia também afirmado. Ah, sim, eu da minha parte, eu estou disposto a esquecer tudo e a não me lembrar mais dos teus pecados. Ai de mim e de ti, que já procedemos gananciosa, desdenhosa e provocadoramente. Admites isto? É difícil admitires que houve alturas com os teus progenitores, com irmãos, com familiares, com vizinhos, com amigos, com alguém que porventura até tu não tens uma relação de proximidade, mas onde agiste de uma forma ou gananciosa, ou desdenhando, gozando, provocando. Contudo, Jesus intercedeu por nós, junto do Pai, considerando somente que não sabíamos o que fazíamos. Impressionado. O que é que Jesus declara na cruz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como assim? Como é que um violador não sabe o que faz? Como é que um adito que rouba, que assalta, que está disposto a matar, não sabe o que faz? Como é que eu e tu, em certas circunstâncias, no nosso percurso de vida, mentindo, se quiseres, faltando à verdade, nós somos peritos em florear. Como é que nós não sabíamos o que fazíamos? Nós nem todos os erros foram meramente inconscientes, alguns foram intencionais. Como o de Davi. Ah, mas eu nem estava em mim, foram os impulsos, foram as emoções. Bom, mas o que é verdade é que escolhemos fazer, mesmo que na ignorância. No entanto, o que Jesus diz na conversa com o Pai é: Pai, perdoa-lhes, porque eles, na verdade, não têm consciência do que fizeram. Eles não têm noção. Eles estão longe de perceber as consequências, as implicações, o quanto se estão a ferir e o quanto estão a magoar outros. É assim que Jesus olha para mim e para ti. Oh, nós somos mesmo sortudos, nós somos felizardos, mas o que é verdade é que isso implica que procedamos da mesma forma. É impressionante. Jesus intercedeu por mim e por ti junto do Pai, considerando somente que não sabíamos o que fazíamos. Lembram-se do que escutámos também na palavra no Salmo 32, no verso 1. Hoje é importante recorrermos àquilo que no quadro da celebração delicadamente nos apresenta. Então, o trajeto do perdão. E lemos lá palavras, precisamente, de Davi. Feliz aquele a quem foram perdoadas as culpas, a quem foram desculpados os pecados. Tão bom, não é? Tão bom. Não é emocionante? Não é comovente? Ó Senhor, obrigado. Agradece, festeja, celebra, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo assim com a garganta apertadinha, mas agradece. Ó Paizinho, só tu mesmo. Tu não quiseste o céu sem mim. Cantámos isso hoje. Lembram-se do que estava escrito no topo da cruz? Colocaram lá uma tabuleta. Mas colocaram a tabuleta de uma forma jocosa, gozona, para ridicularizar, para dizer, olha o desfecho, olha como termina aquele que, para todos os efeitos, não nega que é o rei dos judeus. Foi por isso que colocaram lá a tabuleta. Só que a tabuleta visível, com o maior enxovalho sobre Jesus, só fez sobressair uma coisa: a imponência da verdade e a extravagância do perdão de Deus. E qual é a verdade? Eu sou mesmo um pecador e eu preciso de um rei. Eu preciso de alguém que tenha domínio e ascendente sobre mim. Sim, és tu, Jesus, aquele que foste até à cruz, aquele que expirou, aquele que morreu para que eu pudesse ter vida. A minha escuridão, de facto, foi rasgada por causa, então, de tu teres dado a vida e teres pago um entre muitos enxovalhos. Não é impressionante? Porque há alturas, eu não sei como é que é contigo, mas há enxovalhos que eu considero que passam um bocadinho das marcas quando são dirigidos a mim. Pá, eu aceito brincadeira, não é? Mas quando resvala, quando atinge caráter, e Jesus não se importou com nada disto para dizer, não, isto foi demais, e Pai, por favor, que venham os anjos e que realmente me levem, porque o Jónatas e mais uns quantos lá no Estoril não merecem. E eu não sou mais do que aqueles religiosos, nem do que aqueles seguidores que se atreveram a estar por perto, nem da multidão, nem dos criminosos. Então, a tabuleta, com aquele enxovalho grandalhão, só revela a extravagância do perdão de Deus. Foi por ti, foi por mim. Mas qual é a barreira para o perdão não acontecer? Nós hoje cantámos também, um pouco antes de iniciarmos a nossa reflexão comunitária, e onde cantávamos que, ó Senhor, se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te veja eu, que te ouça eu. O que quer dizer que qual é a única barreira para o perdão não ocorrer? Sou eu mesmo. É a única barreira. Ah, não. Foi o facto de não me terem pedido perdão. Não. Essa não é uma canga que eu tenho de levar. Isso é com o outro. E eu não controlo o outro. Eu tenho de refletir o que é que eu quero fazer à luz do que Jesus me ensina. Do que eu vi Ele fazer por mim. Como é que eu quero proceder? E sim, eu não quero mais ser essa barreira. Eu não quero levar esse peso. Eu não quero viver, então, com um grilhão, com uma algema, com uma bola de ferro pesadíssima e que nem sequer permite que eu viva, que eu caminhe, que eu veja. Por outro lado, neste relato, gostava só de salientar mais dois aspectos. A palavra diz-nos, o que nos diz lá No verso 44, por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. Assustador. Nós já fizemos assim umas contitas de cabeça, até no âmbito da oração comunitária, quando referíamos o sismo. Mas se de repente ficasse em pleno dia, um dia de verão, às escuras, do meio-dia às 3, que é isto? O maior apagão da história ficou a dever-se às trevas, minhas e tuas, que Jesus assumiu sobre si, e com isso ele repôs a luz interior que nos faltava. Qual é a luz interior que nos falta? É a comunhão direta com o Pai. Por isso se rasgou o véu do tempo. Não há mais separação. Agora é direto. Paizinho, está muito difícil de eu lidar com os meus agressores, com os meus detratores. Mas eu quero falar abertamente contigo sobre isso. Eu não necessito da oração especial de uma elite. Não, eu vou direto a ti, Pai. Estou aflito, estou amargurado. E este tipo de peso acompanha-me há demasiado tempo. E eu reconheço, são as minhas trevas que eu desejo ver desfeitas. E desejo ver reposta à luz interior que me falta, à comunhão contigo, direta, através de Jesus. Então, para finalizar, onde me situo eu, e já agora também tu, perante o perdão de Jesus? Lembram-se? Houve diferentes respostas ali, quando Jesus expirou. Declaro que sou eu o pecador e ele o meu salvador. Lembram-se do centurião? Que declaração! E nós podemos dizer assim, já vai tarde, ele tivesse feito algo. É como eu. Eu demorei. Tu demoraste o quê? Uma adolescência? Uma juventude inteira? Foi recentemente que... Ou ainda estás neste processo de deslumbre, de dizer foi por mim? Uau, Jesus, tu inocente. Eu às vezes vou até ti e digo-me, porquê é que tu não fazes? Porquê é que tu não resolves como o criminoso? Dá-me a postura humilde. Dizer, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E o que é que nós vamos ouvir de Jesus? Oh, eu te garanto. Estarás comigo no paraíso. Ou porventura eu vivo sob a culpa e o remorso. Lembram-se daqueles que no texto diz que voltaram para casa e o que é que eles faziam? A bater no peito. É uma dor tal. Como é que isto foi acontecer? É uma mistura de emoções, de injustiça. Mas percebem que há alturas em que nós parece que, bom, mas no fundo, também se calhar foi afrontosa a forma como Jesus se meteu com toda uma estrutura religiosa. Então, tão divididos que estavam homens e mulheres, a multidão, batendo no peito. Se calhar não conseguindo sequer interpretar o que estava a acontecer. É como eu e tu. Há alturas em que nós não damos conta, nós não percebemos bem o que está a ocorrer. Como é que eu, diante do perdão de Jesus, vou viver sob a culpa e o remorso? Ou será que, para finalizar, lá no verso 49, parece que havia homens e mulheres que seguiam Jesus e estavam à distância e a perceber como é que agora as coisas vão parar? Se calhar já sem grande esperança, mas no entanto, mantendo-se por perto. Será que eu observo e medito no que aconteceu na cruz em meu favor? Uau! É tão intrigante, é perturbador, é misterioso, mas ao mesmo tempo atrai-me o ato de Jesus em meu favor. Então gostava que, antes de inaugurarmos um tempo só de silêncio, e em que nós escolhamos responder perante aquilo que temos considerado imperdoável, E agora é tempo de dizer: Senhor Jesus, assim como me visitaste, eu quero trazer também perdão a outros, mesmo que eles nem o valorizem. Como tantos, incluindo nós, que durante um certo tempo não validámos, não valorizámos o perdão de Jesus sobre nós. Então, gostava de me socorrer de palavras de quem? Não, não, não são palavras de Henry Nouwen, nem de N.T. Wright, ou de qualquer outro grande pensador, é do nosso Mestre e do nosso Salvador. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está presente sem ser visto. E o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam antes de lhe pedirem. Portanto, devem orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. De facto, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também vos não perdoará. E para terminar mesmo, recupero o que escutámos da palavra hoje. Palavra do Senhor. Não tenhas sentimentos de vingança ou de rancor para com o teu próximo, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.